Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente os nossos vice-presidentes aqui presentes da BMS, o amigo Celso Nisquier e Daniel Castanho, os componentes do fórum aqui presentes, professor Hermes Figueiredo, Larry, Amabile e os demais companheiros. Saudar e já agradecer os representantes dos presidenciáveis, Washington Bonfim, que é o representante do candidato Geraldo Alckmin, PSDB, Stavros Xantópolis, nome difícil de dizer, representante do PSL, do candidato Jair Bolsonaro, e André Stabile, representando o Partido Rede, a candidata Marina Silva. Como foi dito, foram convidados 6 representantes dos candidatos que estão nas pesquisas em destaque, né? Os 6 maiores. Quero cumprimentar os amigos e autores do documento 10 propostas relevantes para a educação superior brasileira, que é um decálogo que nós enviamos para os candidatos, que é o professor Antônio Carbonari, Arnaldo Nisquier e Gilberto Garcia. Claro que nós temos inúmeros outros pontos que mereciam manifestação do fórum da BMS, mas nós achamos que seria mais prudente, mais interessante fazermos um documento com apenas 10 pontos, os 10 principais pontos que foram consagrados e consubstanciados neste documento, que os candidatos receberam e os representantes também já receberam. E o debate de hoje tem como base exatamente esses 10 pontos consubstanciados ou consagrados neste documento. Eu escrevi uma mensagem aqui para passar para vocês e cumprimentar a todos vocês, né? Um abraço especial para todos os colegas mantenedores e representante das mantenedoras de ensino superior. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos ao debate da educação superior com os representantes dos presidenciáveis, principalmente aos representantes de cada um dos candidatos à presidência da República, que entenderam a importância de nosso apelo, de nosso pleito, e abriram suas concorridas agendas e compareceram para marcar mais uma etapa histórica na democracia brasileira. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos senhores. Sei dos compromissos, que são inúmeros, da agenda, que é extensa, mas acho de primacia a importância esse debate aqui na BMS, transmitido ao vivo para os nossos, não só associados, mas para toda a comunidade de ensino superior do Brasil. Geralmente, a gente tem entre 1.000 e 2.000 pessoas assistindo mensalmente os nossos debates aqui, os nossos seminários. Hoje, talvez, até a gente passe esse número, que é transmitido ao vivo pela TV ABMS. A BMS cumpre seu papel de fomentar e discutir as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da educação superior brasileira. E realiza hoje o já tradicional encontro com os representantes na área educacional de cada presidenciável. A realização deste encontro se tornou marco no calendário eleitoral dos que buscam ascender ao cargo de presidente, porque a educação é sabidamente fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Infelizmente, o governo ainda não consegue prover de forma adequada acesso aos bancos escolares a todos os brasileiros. Quando tratamos da educação superior, este quadro se agrava, pois a oferta é marcadamente particular. As instituições aqui representadas respondem por 88% do setor e por 75% das matrículas. Ou seja, de cada 4 alunos que estão em uma faculdade no Brasil, 3 estudam em instituições da iniciativa privada. O critério para o convite foi chamar os 6 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais do mês de agosto, realizadas pelo Ibope e pela Datafolha. Temos certeza de que, assim como em 2014, vamos poder discutir em altíssimo nível o futuro do ensino superior no Brasil. Naquele ano, recebemos o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim. À época, no exercício do cargo e representando a candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff, também se fez presente, falando em nome do senador Aécio Neves, a ex-secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães. Nos prestigiou ainda a senhora Neca Setúbal, respeitada acadêmica, escritora e educadora, que defendeu a candidatura de Marina Silva. Trata-se de um momento ímpar, não só para a nossa associação, como também para todos os representantes do setor aqui presentes, pois sabemos que, diante da qualidade e do conhecimento sobre a educação dos senhores e senhoras que nos honram com a presença, não exagero dizer que podemos estar diante do futuro ministro ou secretário executivo da pasta em janeiro de 2019. Para que o debate tenha profundidade e contemple temas de maior relevância, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular convidou os 3 ilustres sintetizadores que compõem esta mesa de trabalho para compilar em um decálogo as propostas para a educação superior brasileira. Agradeço o esforço dos senhores pela contribuição inestimável. Os 10 eixos propostos no documento servirão de guia para o debate de hoje e como instrumento de cobrança da BMS e das demais entidades que compõem o fórum junto ao próximo governante do Brasil, pois acreditamos firmemente que o setor particular, com toda a sua representatividade, pode e deve contribuir para que as medidas sejam de fato adotadas. Para aqueles mais céticos, lembro o pensador francês Jean Cocteau, que afirmou, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isto porque a BMS tem a satisfação de dizer que as propostas encaminhadas neste mesmo encontro em 2014 foram ouvidas e estiveram na pauta do Ministério da Educação ao longo dos últimos 4 anos. Destaco o Decreto 9057, de 25 de maio de 2017, a Portaria Normativa número 11, de 20 de junho de 2017, que ampliaram a oferta de cursos superiores na modalidade à distância, visando melhorar a qualidade da atuação regulatória do MEC, aperfeiçoar procedimentos, desburocratizar fluxo e reduzir o tempo de análise e o estoque de processos. Só assim podemos ajudar o país a atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que determina a elevação da taxa bruta de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 a 24 anos. Outra atitude louvável ao longo dos últimos 4 anos foi ver os representantes do ensino superior particular começarem a ganhar os primeiros espaços em conselhos e comissões ligados ao setor. Só assim podemos equilibrar as discussões e contribuir com propostas que levem em conta a realidade da ampla maioria dos graduandos brasileiros. A constatação desses avanços demonstra nossa responsabilidade e comprometimento em construir um diálogo com nossos governantes e nos faz renovar as esperanças em seguir batalhando pelo reconhecimento da importância de nossas demandas. Caros amigos, em pouco menos de um mês, nós brasileiros cumpriremos nosso dever cívico de comparecer às urnas e escolher nossos representantes na Presidência da República e no Congresso Nacional até 2022. Espero que nosso debate de hoje não se limite a este momento. Conclamo a cada um dos senhores e senhoras a levar a mensagem das candidaturas, bem como nossas propostas aos conterrâneos de seus estados. É hora de nos mobilizarmos, é agora. Não podemos esperar que nossos destinos sejam definidos sem que participemos ativamente do processo da escolha. Vamos defender a bandeira da educação superior como ferramenta para alavancar a oportunidade para os brasileiros, garantia de melhor futuro, emprego e renda para suas famílias. Por último, peço serenidade e parcimônia no exercício da cidadania. Não podemos ver o país rachado e as pessoas se digladiando em redes sociais, enquanto nossa economia afunda e a disparidade social se agrava, como vimos recentemente. O momento é de respeitar as diferenças e construir soluções para os problemas que afligem a todos. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a participação de todos. Devolvo a palavra ao cerimonial.
Muito obrigada, professor Janguia Diniz. Faremos agora a apresentação do documento Eleições 2018, 10 propostas relevantes para a educação superior brasileira. Os representantes dos candidatos receberam previamente o material, que foi entregue também a todos aqui presentes e pode ainda ser acessado no site da ABMS. Convidamos o professor Arnaldo Nisquier, coordenador da publicação, para tecer seus comentários.
Prezado presidente Janguia Diniz, membros da mesa, senhoras e senhores, eu devo dizer duas palavras, a primeira das quais é de profunda gratidão à ABMS pela iniciativa de promover a discussão em torno do que é relevante na educação brasileira. Isso ainda não está enraizado no espírito do povo brasileiro, de maneira que cada discussão que se fere em torno do assunto é importante, eu diria que é fundamental. Vocês receberam um documento assinado pelo Fórum das eleições 2018 e vão perceber que, embora a ABMS, presidida pelo meu amigo Janguier, se refira explicitamente ao ensino superior, nós tivemos o cuidado e a habilidade de vir vindo desde o começo e colocar no decálogo também algumas questões ligadas à educação básica. Alguém estranhará ensino superior, mas aqui se fala também em educação básica. Sim, não se chega ao ensino superior dando um salto, se chega ao ensino superior passando pela educação básica e por todas as suas agruras, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Então, eu gostaria de fazer uma referência a esse fato. O segundo e último fato a que devo me referir é a experiência que vivi no Conselho Federal de Educação, depois no Conselho Nacional de Educação, e que trouxe a ideia ao Dr. Janguia Diniz de misturar as pessoas que deveriam coordenar esse trabalho em nome da ABMS. Daí a presença do Gilberto Garcia e a presença do meu velho amigo Antônio Carborari Neto, igualmente professor de matemática, brilhante professor de matemática. Porque pouca gente sabe, mas eu agora quero lembrar que, quando se discutia a Lei 93/94, Darcy Ribeiro, ele, que era do Rio, embora mineiro, ele me pediu sugestões para a lei, e eu entendi que deveria dar a ele sugestões sobre uma inovação que ainda estava em discussão inicial, que era a modalidade da educação à distância. Ele gostou da ideia, e, como nós discutimos esse assunto na Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação, entreguei a ele todos os artigos que figuraram na Lei 93/94. Lá estão, até hoje, todos os artigos que se referem à modalidade da educação à distância nasceram dentro do Conselho Nacional de Educação, e eu tive a honra, o privilégio de ser o porta-voz, porque era, na época, o responsável pela matéria. Então, vamos falar de educação à distância. Nós estamos hoje com praticamente 1.800.000 alunos na educação à distância. Vamos alcançar, talvez até o final deste ano, 2 milhões. E isso segue crescente. Eu acho que ninguém para mais o desenvolvimento, a expansão da educação à distância. Então, eu tenho a honra de poder dizer a vocês, meus colegas, meus amigos, que participei com muito orgulho do início desse processo e vejo com um orgulho maior ainda que ele se desenvolve, se expande com a iniciativa da nossa ABMS, que é vitoriosa sob todos os pontos de vista. Então, obrigado, Janguia Diniz, pela sua confiança. Obrigado aos representantes dos candidatos que aqui se encontram. E vamos à luta, vamos ao debate, porque é, no fundo, o que interessa. E nós esperamos que todos saiam ganhando dessa discussão, sem brigas, sem ofensas, sem violência, porque não é por aí que se desenvolve o caminho da expansão, do progresso do nosso país. Queremos um país pacífico, de paz e de prioridade absoluta e total à educação, como defende em todos os momentos a nossa ABMS. Muito obrigado.
Professor Carbonari, professor Gilberto Garcia, gostariam de fazer algum comentário? Ok.